Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Olá, ouvintes, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia falando. Estamos começando aqui mais um programa Aposentado Presente. Estamos aqui no nosso estúdio virtual devido ao isolamento. E hoje nós vamos receber no programa o secretário-geral da FNP, Oda Edson Costa, o Antônio Furtado, que é do setor privado, a médica de trabalho, que é funcionária do Sindipetro RJ, Lilian Alves Vieira, e eu vou passar o comando desse programa para o diretor do Sindicato da Secretaria de Aposentados e Pensionistas, Roberto Ribeiro.
Ok. Companheirada que está ouvindo mais um programa Aposentado Presente, lembrando que hoje é a primeira terça-feira do mês e há mais de 20 anos que a gente realiza uma reunião presencial, né, na sede do Sindipetro RJ, dos aposentados e pensionistas dessa base, que infelizmente aí, esses últimos dois meses não podemos realizar essa reunião presencial, e nós fizemos uma reunião por videoconferência que acabou ainda há pouco. Levou mais de 3 horas a nossa reunião, uma boa participação, mas ainda tem que aumentar essa participação na nossa reunião por videoconferência. Sabemos das dificuldades que nós temos, até por causa do problema de internet, celular, etc. Eu mesmo hoje levei quase meia hora para poder acessar a reunião, mas eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e dizer que esse programa é de número 498, e como eu falei, hoje é dia 5 de maio, primeira terça-feira, e desde já agradecendo aos companheiros que vão fazer uso da palavra, onde nós já acertamos que cada um terá aí 10 minutos, porque o programa é só de 30 minutos, e eu quero então reforçar o que a companheira nossa falou, jornalista Rosa, que nós vamos ter a presença aqui da doutora Lília, que é médica do trabalho do Sindipetro RJ, o companheiro Adaedes, que é coordenador do Litoral Paulista e da Federação Nacional de Petroleiros, o companheiro Furtado, que é da direção do Sindipetro RJ, e eu fazendo aqui o meio de campo, que sou coordenador da Secretaria Aposentada do Sindipetro RJ e da Secretaria da FNP também. Então, boa noite, senhores. Doutora Lília, sobre o coronavírus, como estão?
Boa tarde a todos, boa tarde Rosa, seu Furtado, seu Roberto Ribeiro, Ada Edson.
Boa tarde.
Vamos falar um pouquinho mais sobre a Covid-19, que é uma doença que está atingindo o mundo inteiro. Infelizmente, as nossas notícias no Rio de Janeiro ainda não são boas. A gente espera em breve que a nossa curva comece a decair. A gente tem verificado que existem trabalhos que mostram justamente a eficácia do isolamento social. Ou seja, a curva de crescimento começou bem alavancada e ela apresentou, desde que começou, no dia 26 de fevereiro, já duas quedas. Esses dois momentos de queda coincidem justamente com os momentos em que a gente teve um maior isolamento no Rio de Janeiro. Então, é importantíssimo que a gente continue mantendo esse isolamento como sendo a principal medida de prevenção à infecção pelo coronavírus, que está atingindo níveis astronômicos na nossa cidade, porque tem muita gente morrendo, tem bastante gente morrendo, os números estão mostrando isso. Nós temos também, já na data de ontem, cerca de 98% dos leitos de UTI separados para esse destino ocupados. Então, a gente tem toda forma que evitar que ocorra o adoecimento, que ocorra a infecção. E o que está preocupando mais? Muitas pessoas já estão infectadas, mas não sabem. E continuam circulando pela rua e trazendo para dentro das suas residências e infectando pessoas que podem desenvolver a doença na sua forma grave. Então, como a gente tem falado desde o início, 80% das pessoas vão desenvolver a forma leve da doença e outros 20% necessitarão de acompanhamento acompanhamento médico. Médico hospitalar com cerca de 15% a 5% da população infectada vai precisar de acompanhamento com respiradores. E a gente não tem isso. A gente não dispõe. Duas cidades no Nordeste já estão, Norte e Nordeste já estão decretando lockdown. Então a gente tem que tomar todo cuidado, muita cautela, principalmente se precisar, se for imprescindível que vá à rua, tem que ir com toda a proteção possível, manter as mãos sempre higienizadas com água e sabão, com o álcool gel, utilizando a máscara, de preferência substituindo essa máscara a cada 2 horas, porque a máscara ela também ela fica úmida e essa umidade ela pode sim favorecer que a pessoa se contamine. E tomar principalmente muito cuidado ao colocar e retirar a máscara. Para colocar a máscara tem que ser com a mão bastante higienizada e ao retirar, tomar cuidado para não tocar na parte externa da máscara. E após retirar a máscara, lavar as mãos, higienizar novamente para que essa máscara não venha ali contaminar. Bom, em relação a números, né, a gente tem comentado aqui sobre os números. No mundo, até a data de ontem à noite, nós já tínhamos 3.440.000 pessoas contaminadas, com um quantitativo de quase 240 mil mortes, sendo que 1.000 mortes foram nas últimas 24 horas. No nosso estado, que é o que nesse momento mais nos preocupa, porque está diretamente ligado a nós aqui, Rio de Janeiro, nós já tivemos 11.721 casos com 1.075 mortes até a data de ontem. Isso representa 9% de letalidade. No Brasil, a gente está na faixa de 6,8%. Então, alguma coisa está havendo, né, que a gente necessita prever, justamente impedir que essas mortes venham a acontecer. O que nós temos que fazer, efetivamente, é manter o isolamento, não acreditar em fake news. Isso é uma das coisas que a gente sempre comenta aqui, que é extremamente importante que nós não acreditemos nas fake news. A gente tem que... estão sendo produzidos diversos tipos de boatos e fórmulas mágicas. Não existe para COVID fórmula mágica nenhuma, não existe até o momento nenhum tipo de medicamento profilático, porque a gente ouve muito falar, já tem gente tomando ivermectina, tomando anita, tomando azitromicina, tomando hidroxicloroquina e etc. Alguns desses medicamentos até são utilizados durante o tratamento, mas não de forma profilática. Ou seja, não adianta nada você tomar esse tipo de medicamento sem o controle médico e sem necessidade. Porque, havendo necessidade, quando for tomar, por exemplo, a azitromicina, que é um antibiótico, você pode ter uma resistência maior a ele e justamente, num momento que você precise, por causa de algum tipo de infecção bacteriana que ele consiga combater, você eliminou um bom medicamento para ser utilizado em você. Então, medicamentos, nem pensar em utilizar, tem que haja um acompanhamento médico e a necessidade de seu uso. Outro ponto que a gente conversou ainda há pouco numa live em que nós estávamos é o seguinte: já está na venda, vai entrar na venda, já houve liberação da Anvisa, a venda dos kits de... não seriam kits, dos testes de farmácia. Os testes de farmácia não são fidedignos. Não quer dizer que o resultado do teste deu positivo, que você está livre porque já passou pela infecção e que você está tudo tranquilo. Não está. E se ele der negativo, não quer dizer que você não tenha tido contato com o vírus. Então, a gente contraindica a utilização dos testes de farmácia para verificar se houve ou não a sua contaminação pelo vírus. É extremamente perigoso, num momento desse em que a gente preconiza o afastamento social, o isolamento, a quarentena, que a gente percebe que é realmente o que funciona para a gente frear esse vírus, as pessoas abrirem mão disso em função de um teste que pode ter dado um falso positivo ou um falso negativo. Então, isso é a gente considera como sendo uma coisa absurda. Né? O outro ponto que eu quero colocar aqui é uma doença nova, uma doença que a gente está aprendendo aos poucos o que vem acontecendo com as pessoas em relação a ela. E assim, o que nós temos de sintomas mais comuns, tá? Febre, tosse seca, inchaço, outros sintomas que podem representar a COVID, uma infecção pela COVID, mas que não são tão comuns. Mas a gente tem que ficar atento aos sinais do nosso organismo, que são dores generalizadas pelo corpo, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, perda de paladar e olfato, erupção cutânea de pele ou descoloração de mãos e pés. Então, o que a gente tem de para finalizar aqui para vocês é o seguinte: até bem pouco tempo a gente indicava que as pessoas só procurassem assistência médica a partir do momento em que percebessem que estavam com cansaço extremo ou com extrema dificuldade respiratória. Hoje isso já está sendo mudado. O que está sendo mais indicado para justamente evitar que a doença se agrave é: chegou ao terceiro, quarto dia de doença, dos seus sintomas, procure sim assistência médica. Caso você não tenha percebido melhora ou tenha percebido que você está piorando, que a sua tosse está mais forte, que a sua febre, você toma os medicamentos antitérmicos e não há uma remissão da sua febre, não há remissão da sua dor de cabeça, não há uma diminuição da tosse, o cansaço está começando, o cansaço está aumentando. Então, esse é um momento que, quando se chega ao ponto da falta de ar, a pessoa já está com um grau mais elevado de adoecimento. Então, fica mais difícil para ter o controle. Já existem alguns medicamentos que podem fazer sim, né, já tem tido alguns resultados, isso ainda não está propriamente documentado mundialmente pela OMS, mas sim, os hospitais estão usando alguns protocolos para a utilização de medicamentos nessa parte.
Conta, vamos direto, companheiro Daedes, 10 minutos, 8 minutos, eu aviso. Companheiro Daedes, por favor.
Olá pessoal. Boa noite a todos os ouvintes. Quero agradecer ao Roberto Rosa, a doutora, que está aí também passando informações de fundamental importância das medidas contra o Covid-19. E agradecer a categoria petroleira e os que não são da categoria, estão escutando o programa Aposentado Presente. Tenho a grata surpresa de sempre estar sendo convidado pelo Roberto. E vou passar aqui um pouco de informação, fazer um resumo, somente voltado mais aos aposentados, que são em grande maioria aí, ouvintes do programa, que estamos aí vivendo um momento muito delicado do sistema Petrobras. Há mais de 5 anos aí nós estamos vindo denunciando o descaso da Petrobras com os aposentados, principalmente na questão da AMS, né? A Petros, sabemos que temos um problema, mas eu acho que o bem maior que temos na Petrobras hoje, o maior direito, é justamente a AMS. Por que a AMS? Porque ela é de vital importância para a nossa fase mais avançada da vida, para a gente estar fazendo nossos exames preventivos com qualidade e dignidade, né? Não estar enfrentando filas de SUS, depois de ter dedicado uma vida toda de produzir a riqueza desse país, nada mais justo e digno que todos os aposentados e pensionistas, ao final da vida, tenham a dignidade no atendimento da AMS. E nesse ponto que eu queria trazer para vocês a preocupação da Federação Nacional dos Petroleiros e também passar um pouquinho do que nós estamos fazendo e que nós pretendemos fazer assim que tivermos condições práticas e reais de estarmos junto com vocês para reivindicarmos aquilo de mais importante que é a AMS. Primeiro ponto da AMS, é preciso consignar que desde que essa gestão da Petrobras entrou, nós estamos tendo dificuldade para conversar, então não há nenhum tipo de composição, não há nenhum tipo de negociação. As poucas reuniões que temos, e podemos dizer que reunião de AMS só ocorreu semana passada uma reunião, e uma reunião de informe, e não foi nenhum informe que viesse ao encontro dos interesses dos aposentados e pensionistas, muito menos do pessoal da ativa. Então, é para deixar claro que a Petrobras, ela comunica que negocia com os sindicatos, mas não passa de uma falácia, de uma mentira, que é bem adequado ao momento econômico e político que vivemos, tendo em vista, com todo respeito a quem votou, mas o presidente Bolsonaro faz parte do que está acontecendo com a Petrobras, pois ele nomeou o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes diretamente está envolvido na gestão da Petrobras junto com o Castelo Branco. E a gestão que privatiza. Privatizando, acaba o interesse e a responsabilidade social da Petrobras com os seus ex-trabalhadores, ou seja, acaba a responsabilidade social da Petrobras com a AMS, diretamente com o aposentado e pensionista. Esse é o foco dessa gestão da Petrobras, esse é o foco da gestão Paulo Guedes, e esse é o foco, é o que o capataz Castelo Branco está fazendo com muita rapidez e celeridade. Primeiro ponto crucial, né, que a gente tem que consignar aqui é a questão desde o mês de abril, a Petrobras está enviando os boletos para as pensionistas no primeiro momento e em maio enviar para os aposentados. Esses boletos vencem agora dia 10 de maio, né? Nós da Federação Nacional dos Petroleiros entramos com ação contra essa medida que não foi negociada, medida que impacta no aposentado e pensionista, ao momento que a maioria não tem condições, não tem habilidade de trato com os meios eletrônicos, então tem que ir até uma casa lotérica ou até mesmo uma agência bancária para pagar esses boletos. Ou seja, põe a saúde em risco, expõe a pessoa já de idade do grupo de risco a estar sendo contaminado pelo Covid-19, conforme a doutora deixou bem legado todos os riscos, os males e os problemas enfrentados, e orientou todos ficarem em casa. E era nessa toada que a gente conversou com a Petrobras, praticamente implorou para que ela não fizesse essa medida nesse momento, postergasse essa medida, que era totalmente possível prorrogar esse convênio que a Petro tem com a INSS, e se assim não fosse, a própria Petrobras se fizesse um convênio com a INSS para que os descontos continuassem sendo em folha de pagamento, ou seja, não houvesse o boleto, a própria Petrobras descontasse diretamente nos benefícios tanto da Petro como do INSS, tanto da aposentada como do pensionista. A Petrobras fez de ouvido moco, não tentou de nenhuma forma resolver esses problemas, infelizmente ela emitiu os boletos, e os boletos para os pensionistas está vencendo agora, dia 10. A nossa orientação é que se pague, porque se não pagar, corre o risco de ficar sem atendimento no momento que necessitar. Mas ainda estamos com ação, discutindo com a juíza, para tentar o eliminar. Os aposentados do Norte Fluminense e Duque de Caxias, esses sindicatos respectivamente conseguiram liminar, então esses aposentados e pensionistas não precisarão pagar esses boletos. Os demais que não fazem parte da base do Norte Fluminense e de Duque Caxias devem pagar o boleto até o dia 10. E os aposentados que vão receber no mês de maio devem pagar o boleto até o dia 10 de junho. Estamos tentando reverter, e é essa medida que, conforme eu elenquei, traz muita preocupação para a gente da Federação Nacional dos Petroleiros. A segunda medida que a Petrobras fez em relação à AMS, isso está no acordo coletivo, é a questão da contribuição para que alcance aí o custeio de 30-70, pelo que a Petrobras apresentou semana passada, mas praticamente apresentou o resultado final da conta. Pedimos para a Petrobras que apresentasse um memorial descritivo dos cálculos para a gente ver se não havia nenhum equívoco, erro, né, para a gente acompanhar também. A AMS, que teve um custo menor do que referente a 2018, em 2019 teve um custo menor, porém, ainda nós temos que pagar mais 9 milhões em parcelas para alcançar o custeio de 30,70. Ela também anunciou a contribuição extra e o aumento de 17,30, que é referente ao aumento do grande risco, né, que são as parcelas fixas que pagamos, conforme a nossa tabela no acordo coletivo, vai ter um aumento de 17,30, que tem a ver com o VCMH, que é o índice que mede...
Mais dois minutos, Adélio.
Tá, que é o índice que mede o setor de saúde, né, e como está no acordo coletivo, ela já vai implementar, já descontar agora no mês de maio. As parcelas não teve acordo das contribuições extraordinárias, vamos fazer mais uma reunião. Petrobras propôs que fosse três parcelas, que fosse maio, junho e julho. Nós falamos que vamos verificar primeiro os cálculos e, logicamente, vamos propor que as parcelas sejam as máximas possíveis, ou seja, de junho a julho, que isso atenua os custos aí para aposentados e pensionistas também, para a classe da ativa. E tem aí a contribuição referente, que é a contribuição extraordinária que tem agora no mês, que era para cobrar em março, ela não cobrou em março, ela falou que vai cobrar agora em maio também. Então vai ter um aumento aí para todos referente ao custeio da AMS, e é necessário. Cobramos muito que a AMS fizesse os convênios, para que a gente pudesse fazer o teste de Covid nas clínicas, né, e aí ter um livre escolha para poder fazer. E o ponto mais preocupante, que eu vou tentar resumir o máximo possível aqui, é que a Petrobras anunciou e comunicou para a gente também, aliás, nem comunicou, recebemos comunicado conforme todos os trabalhadores aposentados e pensionistas receberam, foi pelo meio da internet, que a Petrobras vai mudar a gestão da AMS, vai ser por fundação, ou seja, vai criar uma fundação, essa fundação que vai gerir. Como é que é a gestão da AMS hoje? É a gestão por RH, autogestão por RH. Como é que funciona? Próprios funcionários da Petrobras, os que usam o plano da AMS, os pais usam o plano da AMS, que faz a gestão. A partir do momento que a Petrobras vai gastar aí 600 milhões, chega o cálculo a quase 2 bilhões que a Petrobras vai gastar para transferir essa gestão para uma fundação, e essa fundação automaticamente ela precariza a qualidade da AMS e aumenta o custeio. Então isso nos causa preocupação. Vamos judicializar também que nenhuma dessas medidas aqui elencadas foi negociada, transacionada, acordada com a representação dos sindicais, nem muito menos com a comissão de AMS, que está garantida no acordo coletivo que foi assinado em 22 de novembro de 2019. É mais um descumprimento da Petrobras.
Ok, Adaete, eu agradeço. Eu passo para o companheiro Furtado, 5 minutos, companheiro Furtado, para que você faça as suas palavras aí para a gente tentar fechar com 30 a 35 minutos no máximo. Furtado, por favor, 5 minutos.
Boa noite aí, companheiro. Boa noite aos companheiros.
Boa noite.
Doutora Lília, companheiro Rosa, Adaete, companheiro Roberto, né? Olha só,
boa noite.
A gente fica numa certa dúvida aqui, né? E pelas informações que nós estamos recebendo, nós gostaríamos, inclusive, se fosse o caso, no próximo programa, vamos ver se há possibilidade, de, além da doutora Lília ter a participação, como ela está tendo aí, uma participação super importante, que as respostas sejam uma coisa normal que possa vir a acontecer. Lógico que é evidente que hoje é um caso atípico, né? Mas vamos ver se, pelo prazo de uma semana, a gente consegue viabilizar esse tipo de processo. Porque eu fiquei em dúvida, depois que a doutora Lília falou, se eu já estava em dúvida. E, na realidade, não é dúvida. A gente tem família, né? Convive aqui durante 40 dias, está aí mais de 40 dias convivendo aqui, nesse tipo de situação extremamente complicada. E pelas explanações da doutora, modificaram muitas concepções que a gente tinha no que diz respeito a esse famigerado vírus aí que está adotando o mundo de joelho, né? Sabendo porque o ser humano supostamente volta a ser ser humano. Então, vamos ver aí, né, se a gente consegue, porque pelo que a gente lê, a gente fica cada vez mais temeroso. Então, essas informações aí da doutora Lídia, realmente a gente torna-se uma situação, uma situação extremamente complicada. Olha só, companheiro, no que diz respeito às reformas aí do Santana da ES, aí realmente traz a pressão, né, para o, não só para o trabalhador da ativa, mas especialmente para o aposentado. Eu sempre falo que não sou autorizado a falar isso aí, mas na família, por causa da minha esposa, há uma pessoa que é dependente, principalmente da MS, dependente, não mora aqui no Rio de Janeiro, né, mora em um desses interiores aí, mas é que está vive nessa dependência. E essas informações, automaticamente, as informações que ele possa vir a ter, são informações de uma certa forma ser meio truncadas, né? E isso é muito ruim, mas neste momento em que está acontecendo isso, é necessário que a gente tenha um esclarecimento, não sei, usar nossos meios de comunicações, não só o rádio, a televisão, a gente reativar essa televisão para que essas informações sejam mais objetivas, né? Os nossos jornais, a se dizer que hoje ou então agora é um caso específico, mas a gente tendenciona a fazer com que isso venha a melhorar. Outro fato é que, baseado até nisso, nessa situação extremamente complicada, também das empresas privadas, estamos aí tentando viabilizar, se possível, uma videoconferência aí com diversas empresas. Lógico, o que o companheiro Roberto falou aí, existem situações aí que são problemáticas, né? De não disponibilizar de condições para fazer o referido programa. Mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai tentando equacionar isso aí, né? Vamos ver se aí durante a semana, não sei como é que pode ser a nossa postura, para a gente viabilizar, então fazer o videoconferência aí com as empresas. Nós temos aí em torno de 33 empresas do setor petróleo, e como muito bem falou o companheiro aí, essa entrega total. Isso não é nem privatizar, é entregar mesmo, que eles não estão aí, não estão respeitando. A entregar não há respeito pela dignidade, né? Não há respeito pelo patrimônio que foi formado.
Mais um minuto, Furtado. Mais um minuto.
Então a gente vê aí, né, que neste momento é muito importante a participação. E vamos ver, né, companheiro Roberto, que no próximo programa a gente faz um direcionamento com mais objetividade, né? Lamentando que o tempo é muito rápido que passa.
Ok, Furtado, obrigado. Sexta-feira que vem, nós vamos fazer outra reunião por videoconferência com os aposentados de Angra dos Reis. E aí, de uma hora e meia, eu vou convidar também o companheiro Adete, se ele puder, e a doutora Lília, que terão um tempo maior. Mas aproveitando aqui meu tempo, que já estou com 31 segundos, Adete, nós entendemos que, infelizmente, cada governo que entra, ele tira um pouco do nosso direito. Então, a Petrobras não é diferente por ser uma empresa estatal, companhia mista. Infelizmente, no início, né, da vida da Petrobras, era um pouco diferente. E há quem, de repente, pensava que num governo, que acreditamos que seja um governo militar, porque quem está na vice-presidência é um general e quem está na presidência é um ex-capitão. Então, capitão do exército, eu sou um militar. Então, cheio de ministros e cheio de militares governando esse país. Então, há muita gente que acreditava que poderia melhorar e tem muita gente que ainda acredita que é o melhor governo. Aí tem muita gente que não acredita mais. E assim não é diferente dos outros governantes que passaram, até mesmo do nosso Partido Trabalhador, que a decepção também foi grande. Então, tem gosto para tudo que é lado. Antes, durante e após. Então, quando a gente quer falar de política partidária, então é um problema sério. E os aposentados, companheiro, há muitos anos vem sendo discriminado por todos esses governos que estão aí e estão tirando cada vez mais o direito do aposentado. E o objetivo é que vocês que ainda estão na ativa, que vão se aposentar com salário mínimo. Isso é aconteceu com a minha esposa, que trabalhou agora há 30 anos como enfermeira no estado, se aposentou agora com salário mínimo. Trabalhou 35 anos no município, a mesma coisa. Então, isso é a tendência, não importa se você ganha 5, 10, 20, 30 mil. A tendência é que você, quando se aposentar, vai ganhar um salário mínimo. E nós estamos passando muito sério. E nós sabemos que o que prende e prendia, né, o funcionário da Petrobras era o plano, não era o plano de saúde, não. Era Petros. O plano de saúde vem muito depois. Então era Petros. Eu, inclusive, trabalhava na Bolsa de Valores, fiz concurso para Petrobras, saí da Bolsa de Valores, que eu ganhava muito mais, porque meu irmão dizia, não, você pode vir que quando você se aposentar, você terá o seu salário garantido, será complementado e não suplementado como é hoje. Então, passei 25 anos trabalhando, estou 22 para 23 aposentado e cada ano que passa a gente vem perdendo o acordo coletivo, vem perdendo o nosso direito na Petros, está aí. Toda hora tem uma alteração, nós não sabemos mais o que estamos pagando. Só chega contas e boleto, nosso salário vem desconto, 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 quer dizer, salário, benefício, o nome que queira dar, o nosso contra-cheque. Não está fácil. Se não está fácil para vocês que estão na ativa, que ganham um RMNR, cumprimento de RMNR, abono, PLR, níveis, promoções, imagina os aposentados que cada ano que passa perde, não consegue acompanhar o reajuste dos companheiros da ativa. Então, para os aposentados e pensionistas, está ruim. Ainda mais para mim, que já tô, vou fazer 23 anos aposentado, e outros que têm mais tempo. Esse aposentou depois de 2005 para cá, ainda teve os níveis, o complemento de RMNR, PLR, não quer dizer que esteja bem, não. Não quer dizer que esteja bem, mas está ruim. Então, o nosso plano cada vez está ruim. Não sabemos mais aonde arrumar dinheiro para pagar. Ainda vem esse problema dessa pandemia, é que a gente vê a nossa saúde que foi roubada por vários parlamentares, seja ele prefeito, governador e por aí afora. O Rio de Janeiro, então, foi um absurdo. A saúde aqui está um absurdo, como a doutora Lília acabou de colocar os números aqui para a gente. Então, o Rio de Janeiro não está diferente. O que vem aumentando de óbito aqui não é fácil. Então, não adianta você ir para o hospital porque não tem atendimento, não tem maca, não tem nada. Não tem nada na nossa saúde. Então, é lamentável o que o país está passando. E vou dizer, para mim, todos os governos foram iguais. Não tem um melhor do que o outro. Todos eles têm sido ruins para a nação, entregando a soberania nacional, entregando a Petrobras. Todos eles estão vendendo e fazendo leilões de petróleo. Então, todos eles, para mim, estão no mesmo saco. Então, é difícil de a gente querer elogiar ou diferenciar um do outro. Essa é a minha visão e que eu não abro mão e continuo dizendo. Esse termo de compromisso foi outro problema sério e aí ainda querem tirar o artigo 48. Eu não repactuei, não abri mão do artigo 41, 48, não ganhei dinheiro para manter meu direito, assim como outros que não repactuaram, e vamos pagar, inclusive, um percentual maior agora nesse NPP. O meu tempo estourou, 5 minutos, eu lamento. Mas vamos ver se sexta-feira a gente consegue falar mais. E eu quero agradecer a você, né, a Daedes, a doutora Lília, ao Furtado, a Rosa, e principalmente as pessoas que ouvem e que encaminham o programa Aposentado Presente, que nós estamos aí há mais de 10 anos com esse programa, procurando levar informações para os companheiros, que a questão de organização, a questão de comunicação é muito difícil para os aposentados. Então, ainda mais por questão da internet, que nós estamos agora por videoconferência, as nossas reuniões não estão sendo presenciais, a dificuldade é maior ainda. Então, por mais que a gente comunica e peça as pessoas participarem, é uma dificuldade que eu mesmo, como falei, levei mais de meia hora, quase que eu não consigo acessar a nossa videoconferência. Então, é complicado a participação dos aposentados nesses tempos. Eu queria dar aí um minuto para a doutora Lília, para que ela possa estar fazendo as suas considerações finais. Doutora Lília, por favor, um minuto.
Eu agradeço a participação e, seu Furtado, concordo plenamente com o senhor que a situação é confusa. A situação é confusa e, infelizmente, a confusão se dá mais ainda porque a gente tem um governante que prega justamente o oposto disso. Então, as pessoas ficam sem informação, sem saber quem é que está falando a verdade, quem não está falando. O que eu posso lhe dizer, estamos diante de um vírus novo, de uma doença nova e que a gente tem que estar aprendendo com ele. Então, a cada dia, a cada minuto, a gente tem essa angústia de justamente perceber que o que a gente fez no minuto passado, no minuto anterior, de repente não era o mais correto. Mas eu continuo afirmando para todos vocês, mantenham a higiene e se mantenham em casa. Um grande abraço a todos e até sexta.
Obrigado, doutora Lia. Companheiro Odaedes, também um minuto para suas considerações finais, por favor.
Olá, pessoal. Agradecer mais uma vez a oportunidade, Roberto, e deixar claro que nós criticamos o governo atual, porque é ele que está fazendo todas as medidas que vão contra o trabalhador, não é só contra a categoria petroleira, não. Nós estamos vivendo aí uma época que todas as medidas do governo vão contra o trabalhador. Os outros governos já se passaram e no momento nós fizemos as críticas devidas e agora a realidade é uma só. Quem votou tem que rever o seu voto e fazer as críticas necessárias. Se estiver fazendo um bom governo, ótimo. Se estiver fazendo um mau governo, nós temos que criticar, porque nós temos lado. E o nosso lado é trabalhador, o nosso lado não é o político. Não é PT, PSDB, PMDB, nosso lado é o trabalhador. Nós queremos garantir e temos que ser um contrapeso na balança que vai ao encontro dos interesses do trabalhador. Para defender empresário, para defender político, eles estão juntos lá tomando café na alvorada. E nós, nas favelas, vivemos amontoados em palafitas. Então, nós sim, trabalhadores que produzimos a riqueza de um país, de uma nação, do mundo, temos que ter direito à dignidade. E é isso que a FNP luta.
Ok, obrigado, Odaedes. Companheiro Furtado, um minuto para as considerações finais.
Isso aí, companheiro. E a gente fica pensando aqui, né? Não sei se nós temos essa condição ainda de pensar, mas chamar a atenção da própria sociedade, pô. De uma certa forma, o direito de votar é um direito. Eu, do meu ponto de vista, não questiono. Eu questiono responsabilidade no voto. É isso que eu questiono. E a sociedade precisa ter responsabilidade. O que esse cidadão está fazendo aí é nos levar para o buraco. Com certeza, e a sociedade precisa despertar. E saudações, Lucas.
Obrigado, deputado. Eu também vou usar aqui meu um minuto para considerações finais. Eu quero dizer o seguinte: sindicato é sindicato, governo é governo. E enquanto nós tivermos também no meio sindical a organização política partidária e esquecer o trabalhador, é nisso que vai dar. Os aposentados foram esquecidos por muitos e muitos tempos. Eu não votei nesse governo que está aí e fui obrigado, 15 minutos antes de votar, ainda a votar no PT, que desde 2005 eu não votava mais. Mas é isso que eu estou falando. Para mim são todos iguais, principalmente quanto aposentado, a gente só vem perdendo de direito. E muitos votaram, e não foram só aposentados, não. Muitos da ativa também votaram, que você vê nas passeatas, muita gente jovem, nova, participando. Não é só a cabeça branca, velho, não, cara enrugada, não. Tem gente jovem que votou aí acreditando, e como nós vimos agora esse final de semana. Lamentavelmente, está ruim para todo mundo. E como eu falei, vou afirmar, cada um que entra, tira um pedacinho, entrega a soberania nacional, acaba com a Petrobras e os aposentados pensionistas cada vez mais estão sendo prejudicados. Um minuto, eu estou encerrando e quero agradecer a participação dos senhores e a participação de todos que têm acompanhado o nosso programa toda terça-feira das 18h30 às 19h. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente. Thank you.